Bom, até francês eu precisei aprender para fazer a introdução do episódio de hoje. Preparados? Antoine de Saint-Exupéry, escritor do clássico O Pequeno Príncipe, disse: "Se a vida não tem preço, nós comportamos-nos sempre como se alguma coisa ultrapassasse, em valor, a vida humana. Mas o quê?" Tenho certeza que você cresceu ouvindo dos seus pais e avós essa expressão de que a vida não tem preço. Mas deixa eu te contar uma coisa. A vida do trabalhador brasileiro tem preço e pode ser uma bagatela. Oi, Jefferson, tudo bem?
Tudo bem, Luana. E você?
Tudo bom. Para a gente começar, qual que é a sua interpretação dessa frase aí tão difícil do Antoine?
É uma frase bem difícil mesmo, né? Porque ela, se você pegar ela, ela fala várias coisas. Isso daí é uma coisa para se pensar. Até nos nossos bate-papos aí, a gente ficou um tempo para tentar analisar a frase. O que que supera a vida? Todos nós sabemos que a vida não tem um preço maior do que ela própria. Mas nós colocamos ela em risco dia a dia, né?
Sim. Eu quero aproveitar então para a gente entrar na nossa pauta de hoje, que dia 23 desse mês comemora-se o Dia do Lavrador, e falar sobre uma matéria que foi capa da Super Interessante de setembro de 2018 com o tema O País do Agrotóxico. E ela começa contando a história do Vanderlei, dizendo que ele e os colegas passavam a noite preparando a chamada calda tóxica, uma mistura de agrotóxicos usados na lavoura de abacaxi da multinacional Del Monte Fresh, em Limoeiro do Norte, no interior do Ceará. E eles utilizavam poucos equipamentos de segurança, né? A empresa provavelmente não tinha esse controle em relação aos equipamentos de segurança, porque a matéria também traz aqui um dado que 76% das empresas não utilizam todos os equipamentos de proteção, falando de lavoura, né? E o Vanderlei, depois de 2 anos trabalhando na Del Monte, ele piorou, começou a ficar doente, foi internado e diagnosticado com síndrome hepatorrenal causada por intoxicação. E no dia 30 de novembro desse mesmo ano, ele chegou a óbito com 31 anos. A viúva Maria processou a empresa e, depois de quase uma década brigando, então só em 2018, ela conseguiu um marco histórico. Quando ele traz aqui esse marco histórico, acredito que a gente pode interpretar que não é todo mundo que consegue uma indenização por morte no trabalho. E a justiça deu ganho de caso, em última instância, para a família Silva, que reconheceu ali naquele momento que uma pessoa morreu por exposição a agrotóxico.
O que a gente percebe muito, né, na área rural, né, que os acidentes que são causados, né, relacionados ao trabalho são sempre a grande maioria, né, utilização incorreta dos agrotóxicos. Né? Mas isso é um fato, infelizmente, negativo para a gente, porque a gente sabe, né, que na área rural o grau de instrução, né, como se usar, ou até mesmo a necessidade de se usar da maneira correta, ou até os EPIs a ser usado correto, são muito mal excluídos. As grandes empresas ainda têm um certo cuidado, porque tem procedimentos, tem os técnicos de segurança que estão lá sempre para orientar, então pode ser que isso amenize um pouco essa situação. Mas as pequenas plantações, né, ou até mesmo as grandes, sem uma orientação correta, é o que ocasiona esse tipo de acidente. Por isso que é necessário as fiscalizações, a instrução melhor, não só a instrução escrita no verso do saco, né? Porque no saco que eu quero dizer é na embalagem, né, que carrega o agrotóxico, porque geralmente, na prática do dia a dia, o pequeno agricultor, ou até mesmo as pessoas que são empenhadas nesse tipo de labor diário, se ela não tiver essa instrução, ela vai manusear incorretamente, né? E vai ocasionar isso, tipo de acidente, aonde pode levar todo esse trajeto aí doloroso que ocorreu com a senhora, né, Dona Maria, aí no caso,
Aqui na matéria ele não traz valores em relação às indenizações, que é onde a gente quer chegar, né? Qual é o preço da vida do trabalhador brasileiro? E
Exato.
você fez algumas pesquisas aí em relação ao que acontecia antes da reforma trabalhista de 2017 e depois. Então, fala
Isso.
alguns números para a gente.
Então, o que acontece é assim, todos esses dados aqui que a gente vem batendo esses papos aqui, né, Luana? A gente vem de pesquisas, né? Nós, para deixar claro, ninguém é jurista, né?
Sim.
Nós tentamos relacionar valores ou condições com a nossa situação de trabalho do dia a dia, para, com um pouco de conhecimento, a gente levar algumas informações às pessoas que nos ouvem.
Exatamente.
Então, eu vi uma coisa muito interessante, que é falado por um pensador bem conhecido aí na área de recursos humanos. O nome dele é Martins, que ele fala que no início do século XVIII não havia muita preocupação com a saúde do trabalhador. É lógico, foi antes da Revolução Industrial, que partindo dessa revolução, né, quando ela se iniciou, teve que se mudar os hábitos. E mudando os hábitos foi aonde houve a necessidade da elaboração de normas em diversos aspectos. E alguns agentes nocivos ao risco que tinha que ser fiscalizado. Então, partindo dessa situação, que veio a evolução de todas as coisas, da legislação trabalhista, da fiscalização do trabalho e dos danos que isso poderia ocasionar para que se fosse indenizado tanto moralmente como monetariamente. Voltando naquilo que você falou, eu achei importante isso para a gente lembrar a história, né? Que faz muitos anos, que muito tempo, desculpa, que é feito dessa forma. Peguei um parâmetro dentro desse período que você falou, de 2008 até 2018. Então, em 2016, não existia muito bem um valor afixado pela lei. Então, alguns juízes faziam o quê? De acordo com o que ele tinha em mão, ele julgava e determinava as indenizações. Aí eu trouxe um fato bem interessante de 2016, agosto de 2016, onde teve três casos de indenização por dano de morte no trabalho. Um juiz, ele julgou que a indenização seria de 150 mil na data de 26 de 8 de 2016. Um outro juiz, no dia 1 do 7 de 2016, o mesmo acidente, ele julgou 200 mil de indenização. Um outro juiz, ele já julgou que seria 90 mil por dependente do acidentado, que ocasionou em 720 mil indenização. Como diz a fonte aqui, ainda está em recurso isso, né? Até hoje. Então, não se existia um parâmetro. A partir de 2017, com a reforma trabalhista, já se foi pensado de outra maneira, tá? Na reforma trabalhista foi colocado que as indenizações ela não poderia ser superior a 50 vezes o salário atual da pessoa que sofresse o dano, né? No caso, o dano de morte. De ofensa de natureza gravíssima, a indenização deve ser de até 50 vezes o último salário contratual do ofendido.
Que antes era visto como dano moral, e agora eles mudaram, nessa revisão de 2017, eles mudaram o texto para dano extrapatrimonial,
Isso,
certo?
exatamente. Então não tem ofensa maior do que o dano da morte, né? Como a gente falou lá na frase primeira, o que que é mais valoroso do que a vida, né? Então, hoje nós percebemos que, infelizmente, para o trabalhador, hoje a vida tem um preço, né?
Que está
Segundo,
fixado
que está
lá.
fixado lá. Segundo a CLT, pode ser que não tenha um preço fixo, mas tenha uma conduta para se majorar o preço.
Então, mas se a gente for entrar nessa linha, a gente pode usar o exemplo de Brumadinho. Está
Exatamente.
fixado um critério ali de quanto todos vão receber.
Isso.
Todos tiveram um óbito pelo mesmo motivo e todos, teoricamente, teriam o mesmo direito.
Exato.
Mas e aí?
Então, o direito, ele cabe a cada um. É igual o direito do quê? Da indenização da vida. Mas os valores são iguais? Não,
Não, né?
né?
Porque.
Porque partindo por esse princípio da CLT, Um trabalhador que ganhava R$ 2.000, ele tem uma causa de indenização no valor máximo de R$ 100.000. Agora, um trabalhador que ganhava R$ 10.000, ele já vai ter um valor de causa de até no máximo, eu deixar bem claro isso, que é frisado no máximo, né? No máximo 50 vezes o salário dele, que ocorreria em R$ 500. É isso mesmo, é, né? Conta é essa,
Vamos,
né?
deu para entender.
Então, 500 mil
Quem
reais
ganhar menos vai,
vai
quem ganhava
receber
menos vai,
menos.
a família vai receber menos. Quem
Isso.
ganhava mais, a família vai receber mais
Exatamente.
por conta do salário que a pessoa recebia,
Isso.
né?
Apesar
Então,
de todos eles estarem envolvidos na mesma
na mesma
situação.
situação, a causa da morte foi a
Isso.
mesma.
Então, assim, uma palavra que está bem atual, né? Se você for ver por esse lado aí, é um ato meio discriminatório, né? Porque se está todo mundo no mesmo barco, vamos dizer assim, desculpa a brincadeira com essa causa séria, mas por que os valores têm que ser diferentes, né?
Concordo.
E a partir desse momento foi onde a gente verificou que hoje a vida tem preço, né? Pelo menos no meio de trabalho. O que tem que ficar claro é o seguinte: os outros que foram atingidos com a mesma catástrofe, que não fazia parte da Vale, esses já têm indenização de outro tipo, né? Já é na esfera cível,
Cível,
né?
né?
Que vai ter que ser feito. E,
Certo.
então, o que a gente tem que levar em conta é isso. Quantas empresas podem ser negligentes, né? Sabendo que o risco dela tem um valor? O risco, pô, eu posso ter o meu risco aqui de produção, sabendo que se caso vier a falecer 10 pessoas, o máximo que eu tenho de indenização é X, né? Se for uma pessoa que não pensa, não tem uma moral, né, eficiente de trabalho, eficiente de mercado, nada impede que ela pense desse jeito, né? Como a gente falou lá no outro post, pode levar em conta como risco colateral, né?
Sim, com certeza.
Só para deixar claro, né, seguindo essa linha que a gente está falando, é que em todos os casos que a gente vem estudando, tentando ir mais a fundo, a gente percebe uma coisa, que sem as normas pré-estabelecidas para que aquele funcionário cumpra a regra laboral dele, e sem o controle, né, que seria uma fiscalização, a instrução, os atos administrativos, fica quase impossível você ter esse tipo de controle, de deixar com que o funcionário trabalhe seguro e consiga produtivamente melhorar o trabalho dele. Se não houver uma norma para cada tipo de trabalho, se adequando, uma norma se adequando a cada tipo de trabalho, né, estudada há muito tempo que vem sendo feito isso, e uma fiscalização correta, os níveis de acidente de trabalho ele tende a subir. E os níveis subindo, as indenizações sendo incorporadas nesses valores máximos, pode ser que em alguns casos isso seja simplesmente um método de custo, né? E nós, como sendo prevencionista da área de segurança, a gente tem até um certo receio disso, né? Concluindo, quando lidamos com bens jurídicos, né, que pertence à valorização humana, ficamos diante de inconstâncias, né, entre o razoável e o impossível de quantificar. Segundo o filósofo Nietzsche, né, tudo é precioso para aquele que foi, por muito tempo, privado de tudo, né? Estamos meio filósofos hoje,
Hoje
né?
estamos.
Mas é engraçado que você vai pegando essas frases, e essas frases parece que dizem um pouco de tudo aí do que a gente falou, né? Então, indo por outro lado, né? A gente percebe que não haverá independente de parâmetro suficiente para reparar o dano causado por acidente de trabalho, né? Que resulta a morte do trabalhador. Entretanto, né? Vai caber aí ao judiciário qualificá-lo pelo dever legal e não pelo meio de colocar um preço à vida.
Perfeito. Bacana. Adorei nosso papo de hoje. Semana que vem tem mais. Muito obrigada.
Muito obrigado, até a próxima.
Um abraço, gente. Tchau, tchau. Ah! E apenas a título de informação, o Brasil é o país que mais usa agrotóxicos no mundo, pelo menos 1 bilhão de litros por ano. 700% foi quanto cresceu o uso nos últimos 40 anos em relação a apenas 78% de áreas plantadas. De janeiro para cá, nosso governo liberou 197 novos produtos agrotóxicos.